Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio aqui do Lifecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou Eric Amorim e nesse episódio nós conversamos com a Maísa, que é psicopedagoga e trouxe todas as consequências positivas e negativas de nós começarmos a dar a autonomia infantil para as crianças. O que é vencer as barreiras para eles? Como eles se sentem e como nós podemos prover um ambiente para que ele tenha uma autonomia segura e saudável. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar agora esse podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos iniciar então aqui mais um encontro, hoje aqui com a Maísa, falando sobre autonomia infantil. Ela é psicopedagoga e vai nos trazer alguns ganhos, perdas, alguns atalhos, alguns desafios, alguma coisa que, por favor, Maísa, que nos ajude a enfrentar o dia a dia, que a gente consiga trazer uma autonomia para os nossos filhos, porque autonomia, tudo que nós fazemos com autonomia, autonomia é tudo. Autonomia nos traz segurança, autonomia nos traz ganhos, autonomia nos traz um sentimento de vencedor, que nós vencemos os desafios. E na infância não tem local onde a gente mais vence desafio. O desafio de você aprender a falar, o desafio de você aprender a comer depois que você sai do leitinho materno, o desafio de você começar a ter a sua autonomia no vestir, a autonomia de ir no banheiro, a autonomia de ajudar nos processos de casa. Pessoal, quantas coisas nós temos no processo de autonomia na infância? E muitas vezes, quando a gente atrasa esse processo, atrasa uma série de outras consequências que nós não temos ideia, porque uma coisa de autonomia pode estar ligada à outra, ou estar dependente da outra, para quando você aprendeu a andar, aprendeu a ficar de pé, aprendeu a andar, aí você pode aprender a começar a dar uns passos, para depois você começar a aprender a correr. Então, assim, não é, a gente não aprende a correr. Então, há uma consequência de cada autonomia que nós vamos desenvolvendo. Tem um processo de autonomia que eu gosto muito, que é um processo que Jesus passou com Maria, né, com a mãe dele, aonde Jesus, eles estavam numa festa, e nessa festa acabou o vinho. E aí, nesse processo de ter acabado o vinho, a Maria, mãe de Jesus, vira para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa. Fala assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? E aí a mãe de Jesus olhando para ele falando que não estava pronto, talvez, ou que não era o momento, talvez, ou não estava seguro o suficiente. A mãe de Jesus vira lá para os garçons lá da época e fala assim: ó, tragam água. Então Jesus foi colocado ali pela mãe um desafio para ele ter uma autonomia, e a partir de então iniciou o Ministério de Milagres dele. E cada autonomia que o nosso filho vence, a gente tem que entender que é um milagre que ele venceu. Há uma nova, um novo, uma nova porteira se abriu, um novo conhecer, um novo. Ampliou, né? Porque filho, quando ele começa a andar, o da Renata, que tá aí com 1 ano, começou a andar, meu Deus, agora o pai e a mãe emagrecem, porque tem que, literalmente, as fronteiras foram abertas para eles. Então, assim, nós temos que entender que cada autonomia que a gente consegue fazer com que o nosso filho vença, isso vai permitir com que ele explore novas possibilidades, novos ganhos, novas perspectivas. E quando a gente não favorece, pelo menos, esse ambiente, que ele tem uma autonomia, ele tende a se sentir recluso, não suficiente ou dependente demais de nós, papais. Se faz sentido isso para você, então vai preparando aí suas perguntas. Mais tarde, um pouquinho da frente, a Maísa vai ter o maior prazer em responder, mas a partir de agora eu vou transferir a palavra a ela. Maísa, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu pela
Obrigada.
sua disponibilidade em estar hoje aqui conosco para compartilhar esse conhecimento que todos nós, papais, precisamos ver os nossos filhos como campeões. Em cada etapa, em cada etapa que ele vence, tenho certeza que as suas dicas hoje vão contribuir muito. Bom, todos seguimos.
Bom, obrigada, Eric. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de estar aqui essa noite. Boa noite a todos, né, que estão disponibilizando também um tempinho, né, para a gente bater esse papo, né, gostoso. Eu queria começar me apresentando um pouquinho, né? Então, o Eric já até adiantou, né? Eu sou a Maísa, eu sou a mãe do Theo e do Luca, né? O Theo tem 4 anos e o Luca tem 1 aninho, né? Eu sou pedagoga, tenho pós-graduação em psicopedagogia e em educação corporativa. Apesar de ter essa cara de novinha, já trabalho há mais de 10 anos, né, na área de educação. Trabalhei já em diversos segmentos, né? Só que depois que eu fui mãe, né? Eu digo que foi um divisor de águas, assim, né? Que depois que a gente se torna pai e mãe, a gente passa a enxergar tudo de uma forma diferente, né?
Isso sim é pós-graduação, né? E você tem duas pós-graduações aí, né?
Isso. Eu fiz educação corporativa antes de ser mãe e a psicopedagogia depois de ser mãe, né? Então, a gente vai mudando, né, aí um pouquinho o nosso rumo, porque eu acho muito interessante, né, que a gente estuda para tudo na vida, né? Mas a gente, às vezes, não estuda para ser pai e mãe, né? Porque a criança não vem com o manual e aí a gente fica, se vê naquela situação tendo que ir direto para a prática sem ter passado por nenhum tipo de formação para aquilo, né?
Uma coisa que assusta, às vezes, mas é já que pelo fato de nós termos sido criança, nos capacita a cuidar de criança.
Isso.
Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a gente passou pela idade de ser criança com a mentalidade de ser criança. O que não nos favorece como experiência de sermos, de aplicar. Ainda mais a Maísa estava falando, não sei se faz parte, mas eu vou dar um spoiler já, que ela está falando assim, essa geração, tipo... Elas estão sendo preparadas para algo que nós nunca vivenciamos, né, Maísa?
Isso mesmo. Então, a gente realmente, assim, né, hoje a gente tem a facilidade, né, de ter na internet muita coisa, muito conteúdo, né, de ter ajuda de profissionais que também antigamente, né, os nossos pais não tiveram, né, então... hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, assim, todo mundo que está aqui, eu acho que já é merecedor também dos nossos aplausos, né? Porque todo mundo está em busca de um conhecimento que é importantíssimo, né, para a vida do filho, né, para ajudar nesse processo, né? Então, eu falo que realmente, assim, depois que a gente se torna pai e mãe, acho que a vida começa de novo, né? Porque a gente tem que desconstruir muita coisa, construir coisas novas, né? Então, esse meu olhar, assim, apesar de já ser formada em pedagogia já há bastante tempo, né? Esse olhar mesmo, assim, da infância, né? Desse primeiro momento, de coisas que eu preciso desenvolver para ajudar os meus filhos, ele veio realmente depois da maternidade, né?
Maísa, só pegando o gancho do que você falou, e parando de te cortar, né? Mas, assim, realmente, papais e mamães, parabéns, assim, porque, assim, talvez tenha mamães aqui que tá trancada no banheiro agora para ter um momento de poder ouvir isso daqui.
Isso. Né?
A gente sabe que vocês não estão participando porque vocês não têm tarefas para fazer. Tem gente que está fazendo,
tem gente que está lavando
louça e está assistindo, tem gente que vai estar passando roupa e assistindo, tem gente que o podcast muita gente gosta porque consegue ouvir no carro depois. Então, assim, a gente não tem desculpa para não educar os nossos filhos, mas também não é para se sentir culpado, porque, assim, poxa, hoje eu não consigo e tá tudo bem. Mas isso daí também veio de onde surgiu o Life Club, que é você tem lá pequenos conteúdos de vídeos de especialistas, onde você pode ir na biblioteca e ver sobre N profissionais. Então, assim, a gente não tem desculpa, mas também não é para ter culpa. Também não é para ter a culpa, mas a gente tem que entender, como a Maísa falou, hoje a gente tem acesso a coisas que os nossos pais não tiveram. Hoje nós temos acesso a profissionais que os nossos pais não tiveram. Ah, não é porque meu pai fez assim que eu vou replicar assim. De mim tem que fluir alguma coisa melhor ainda para os nossos filhos. Bora,
é
mais
mesmo.
Desculpa.
Então vamos lá, né? Vamos introduzir um pouquinho aqui o nosso... peraí, foi muito apressado. Eu trouxe para a gente começar uma frase, assim, que é um pouco de uma reflexão, né? E ela diz o seguinte: a criança que nunca aprendeu a agir sozinha, guiar suas próprias ações, guiar sua própria vontade, cresce o homem adulto que necessita ser guiado e apoiado por alguém, né? Então, se a gente for pensar, né, quando a gente nasce, nós somos seres extremamente dependentes, né? A gente depende da nossa mãe, a gente depende do nosso cuidador para sobreviver realmente, né? Porque a criança precisa, né? O bebê precisa da mãe para a parte de alimentação, precisa da mãe para se trocar, para se vestir, para fazer tudo, né? Porém, isso não é uma coisa que vai durar a vida toda, né? O curso natural da vida é a gente ir se desprendendo, né? A gente ir aprendendo, como o Eric falou agora há pouco, né? De ganhar essa autonomia, de engatinhar, de andar, né? Ir se desprendendo desse vínculo, né? Com os pais, né? Até a gente já conseguir fazer tudo com... Se governar, vamos dizer assim, né? Se caminhar com as nossas próprias pernas, né? Só que o que a gente vê hoje em dia é que a gente vive uma linha muito tênue ali da superproteção e da liberdade, né? Então, eu cerco de todos os lados para evitar que o meu filho se machuque, eu não permito que ele experimente, eu não permito que ele vivencie, ou eu faço o outro extremo, eu deixo que o meu filho faça de tudo e se torne uma pessoa que não entende que tudo também precisa ter o seu limite, precisa ter a sua responsabilidade, né? Que tudo precisa ter a sua regra do jogo, né? Então, a gente realmente, né, quando a gente fala nessa questão da autonomia, é um certo cuidado que a gente tem que ter, né? Então, nem deixar uma criança, né, fazer tudo o que ela quer, né? Não, porque a ideia não é essa, a autonomia não significa fazer tudo que a criança quer, mas também não ser aquela proteção extrema, absurda, né? De não poder fazer nada e achar que a criança vai estar sempre numa caixinha de vidro, né? Que você vai conseguir proteger ela para sempre, porque também não vai ser assim, né?
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Pode acontecer de acontecer as duas situações juntas? Um exemplo, a liberdade excessiva para algumas condutas do tipo, pode comer o que quiser, a hora que quiser. Pode mexer no celular o quanto quiser, a hora que quiser. Pode ficar jogando videogame o quanto quiser. Liberdades extremas de um lado e até com o intuito, um exemplo, vai assistir televisão o dia inteiro para não ficar na rua e não ter risco. Então, assim, às vezes a gente concede liberdades com sentido até de estar protegendo.
Sim, com certeza, com certeza. Né? Eu costumo dizer assim, Eric, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa usar do bom e velho bom senso, né? Então, assim, realmente, a gente tender o extremo, ele sempre é perigoso, né? Então, a gente sempre tem que ter um pouco dessa medida, assim, né? Avaliar realmente aquilo ali, eu não vou permitir que meu filho... Qual é o risco real do meu filho ir para a rua, né? O que pode acontecer? A gente vê, às vezes, casos de pessoas, por exemplo, que moram em condomínios fechados, que não permite a criança descer para brincar no parquinho de um condomínio que, assim, tudo bem, tem o risco da queda, tem o risco de se machucar, ok. Mas também a gente precisa ter essa medida, assim, né, de avaliar realmente, né, se aquele risco é real, se é coisa da nossa cabeça, a gente vê, às vezes, assim, pessoas cujos pais criaram nessa super proteção, né? E você falou, né, aquilo de repetir, né? Então hoje eu não quero repetir de jeito nenhum que meu pai fez. Então eu vou dar a liberdade total. Meu filho vai fazer o que ele quer, porque eu fui muito presa e eu não quero que ele passe por isso, né? Então eu acho que a gente sempre tem que usar do bom senso, né, para fazer essas escolhas, entendendo que até determinado momento da vida, quem escolhe o que é melhor para a criança é você. É o pai, é a mãe, é a nossa responsabilidade fazer dessa forma, né? Até que ele, dentro do seu processo de autonomia, já tenha esse senso crítico de entender que o que é melhor para ele, o que representa o perigo para ele ou não, entendeu? Então, acho que a gente é o condutor, realmente, nesse momento, né?
Maísa, o que é bom senso? Como é construído bom senso? Só vamos, assim, pegar algumas esferas para que não fique tão... Então, aberto. Vai. O bom senso pode estar relacionado ao risco-benefício, né? Qual é o risco que ele tem? Qual o benefício de ele participar? A maturidade que ele tem, né, para desenvolver? Se ele já desenvolveu alguma vez, então eu vou fazer para ele ver, vou fazer assistindo ele, vou fazer supervisionando. Então, esse bom senso, então, um exemplo, vai, que você pegou do parquinho, não é que eu vou pegar a minha filha que nunca desceu e vou jogar ela lá, né?
Isso, exatamente.
Ela, Então, ela tem idade, ela tem maturidade, ela se comporta, tem risco de algumas pessoas estranhas. Eu vou com ela um dia, vou com ela outro, fico olhando de longe e vou aos poucos e fornecendo essa autonomia, né?
Isso aí, exatamente. A gente sempre pensar assim, na capacidade da criança também daquele momento, né?
Isso é construído, né?
Isso é construído, exatamente. No dia a dia você vai observar, né? Nenhuma criança ela se desenvolve igual a outra, então elas têm tempos diferentes. Então, não é porque o filho da vizinha de 4 anos desce sozinho, né, pro play, que o meu necessariamente tenha que descer. Às vezes o filho da vizinha, ok, ele de 4 anos, ele tem 4 anos no corpo de, né, ele tem 40 anos no corpo de 4, né, mas não necessariamente o meu também vai ter esse amadurecimento, ele também vai entender qual é a proposta, né. Então eu acho que nós, enquanto pais, nós somos os maiores observadores dos nossos filhos, né, e os maiores conhecedores, né, deles também. Perfeito. Então a gente tem que saber essa dosagem, né. Eu acho que vai partir dessa nossa autoanálise também, entendeu? Então, de analisar o filho, né, como você falou, é o risco, é o benefício, né? E a gente ir dosando, né, da forma certa.
Perfeito, Maísa, show.
Então, vamos lá. Por que a gente precisa oferecer essa autonomia, né? Primeiro, a gente trazendo assim, um conceito, né, de autonomia, seria a capacidade do ser humano de se governar conforme suas próprias ideias e princípios, né? Então, como eu falei anteriormente, a criança ela vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Daqui a algum tempo, ela vai ganhar essa maturidade, mas hoje, eu como pai, como mãe, eu preciso sempre estar nessa retaguarda, né? Então, você deixa a criança correr o risco, mas você está ali como uma rede de proteção. Eu costumo usar um exemplo dos trapezistas, né, no circo. O trapezista no circo, ele está lá no alto, ele está fazendo seus movimentos, mas, de certa forma, ele tem uma segurança, porque ele sabe que se ele cair, ali embaixo tem uma rede que vai proteger, né, que não vai permitir que ele vá com a cara no chão, né. Então, nós pais, o nosso papel é ser essa rede de proteção para ele, né? Eu vou permitir que meu filho tente, eu vou permitir que meu filho caia, mas eu vou permitir que ele recomece, eu vou permitir que ele se levante e eu vou estar ali do lado para dar a mão para ele e levantar no momento que ele precisar, né? Então, os estudos hoje, eles já mostram, né, que esse processo de autonomia, ele colabora, inclusive, para o desempenho cognitivo das crianças, né? Porque isso tem um impacto no desenvolvimento emocional e intelectual, né? Porque as crianças vão ganhar habilidades e vão ganhar competências que vão ser importantes para eles lá na frente, né? Como eu estava conversando com o Eric antes da gente começar, né? Uma vez eu vi numa palestra, isso me impactou muito quando o palestrante falou: a geração de hoje, a gente está preparando ela para um mundo e para profissões que a gente ainda nem sabe como vai ser, como que vai existir, o que que vai acontecer, o que que meu filho vai trabalhar, o que que a gente não sabe, porque o mundo hoje em dia é muito dinâmico, né? Ele muda a todo momento, a todo momento surgem profissões novas. Então, como é que a gente vai saber o que que vai ser importante para ele lá na frente, né? Então, eu acho assim, que a gente precisa, né, ter essa capacidade de ajudar os nossos filhos a caminhar realmente por eles próprios, irem ganhando essas competências, irem ganhando essa confiança, né? essa capacidade de ficar seguro de si, de serem proativos, de resolver as suas próprias questões, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento da infância, né? Quando a gente é criança, a gente absorve tudo sem esforço nenhum, né? A gente absorve as coisas até inconscientemente, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, o que a gente sente, né? Tudo é uma experiência, né? E a gente vai experimentando e isso vai sendo cada vez mais estímulo para o nosso cérebro, né? E dando oportunidade realmente de aprendizado, né? Então, eu acho que nessa fase, né, da infância, é muito importante a gente ter esse tipo de preocupação, né? Assim, então, o que que eu estou realmente ensinando e preparando meu filho para esse mundo, né? Esse mundo que já não é fácil de se viver, né? De se sobreviver nesse mundo, né? imagino daqui a 10, 20 anos como é que vai ser. Então, a gente ter essa preocupação da forma como a gente quer que os nossos filhos sejam lá na frente, né, também.
Mas isso é assustador que você está falando, né? Porque se a gente for ver realmente nas questões... Na nossa época era assim, eu estou com fome e minha mãe não está em casa, eu estou com fome. Meu, eu aprendi a quebrar o ovo e comi o ovo meio cru até, porque minha mãe falava que eu não esperava, porque eu estava com tanta fome, eu não esperava. Eu jogava arroz, feijão, misturava com ovo, colocava orégano, colocava uns temperos lá e eu falava que aquilo lá era maravilhoso. A minha filha hoje, se ela está com fome, o que, que ela faz? É de iFood.
iFood.
O sonho de todo menino era chegar aos 11 anos, aos 18 anos, para quê?
Para sair sozinho, né?
Para dirigir.
Dirigir.
E hoje? Hoje, ó, então assim, hoje as crianças, né? Hoje o mundo ele traz algo que nos sabota no sentido de nós desenvolvermos as nossas habilidades, as nossas competências. Então eu não preciso mais aprender a cozinhar porque tem o iFood. Eu não preciso mais aprender a dirigir porque tem o Uber. Eu não preciso mais fazer continha porque tem as calculadoras e tem tudo aí. Então assim, nós temos que tomar cuidado para que os nossos filhos eles não fiquem preguiçosos em desenvolver as competências. Eles isso têm que entender que vencer as competências tem ganhos. É gostoso você aprender a dirigir, por mais que hoje é caro você ter carro. Hoje, dependendo pelo que você usa, usar o Uber é mais barato do que você manter um veículo, né? Assim, mas é entender como essas competências, essas faculdades mentais que a Maísa está falando, é a questão de ensinar o nosso filho, pelo menos, a aprender, a ter gosto por isso. Porque senão, cada vez mais, hoje o que o mundo quer nos imputar é que nós sejamos preguiçosos em desenvolver as nossas adultos, falando de adulto, as nossas competências, as nossas autonomias. E você não vê o que roda lá no seu feed do Instagram, não é porque você quer, é porque eles querem que você vê aquilo. Cada dia mais a gente é tendencionado a ter menos autonomia no que você investe, no aonde você vai, o que você compra. E nós temos que realmente brigar isso para que os nossos filhos, para este mundo que está se desenhando, eles consigam ter as competências de ter essa autonomia, pelo menos de escolha, de pensamento, para que eles não sejam conduzidos.
Isso aí.
Hoje, quanto mais desenho o seu filho vê, menos criativo ele fica. E tem vários estudos que comprovam isso, porque ele não precisa mais imaginar. Quando você lia um gibi ou uma historinha, ele imaginava. Hoje não precisa, porque está tudo no celular. Então, dificulta até o processo de criatividade das crianças. Nós temos que estar com isso.
Perfeito, é isso mesmo, Eric. E aí, quando a gente fala assim, em autonomia, eu trouxe alguns tipos, né, de autonomia que a gente pode estar incentivando, né? Porque isso que você falou é muito interessante, assim. Como a gente não vai deixar a criança fazer tudo que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, né? Porque também foi aquilo que a gente falou, dos extremos, né? Também é uma coisa perigosa. Porém, eu acho que a gente buscar o interesse da criança, né? E aí dentro desse interesse tentar potencializar essas habilidades, essas competências, ela vai ser muito importante, né, para ela, né? Então, a gente precisa ver como a criança se sente mais à vontade para participar, o que, que faz ela se sentir confortável, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo do autocuidado, né? A criança gosta de se vestir, de escolher a roupa, né, que vai usar. Ela não, ela gosta de escovar o dente sozinha, ela gosta de comer sozinha. Então, são exemplos assim, relacionados ao autocuidado, né? De como ela se enxerga, de como ela está construindo esse processo de identidade dela e uma identidade independente que consegue fazer as coisas, né, sem precisar do auxílio ali o tempo todo do adulto, né? E esse processo assim, do autocuidado é uma coisa que a gente observa muito, até eu trabalho numa escola, né, de educação infantil, e a gente enxerga muito na adaptação, né, escolar nesse processo. Então você logo consegue identificar se a questão da autonomia foi trabalhada com a criança antes dela ir para a escola ou não, né? Então a gente às vezes tem crianças, né, na mesma faixa etária ali dos 2, 3 anos, a gente tem boa parte que já consegue se alimentar perfeitamente sozinha E tem outras que tem aquela frase que é carimbada já, eu preciso de ajuda. Às vezes a criança não precisa dessa ajuda, assim, fisiologicamente, né, falando, né, ela já tem essa capacidade. Só que como nunca foi dada essa oportunidade dela aprender sozinha, né, ela não consegue, ela fala logo, já bota logo a barreira, né, eu não consigo, né, como se ela não tivesse capacidade de fazer aquilo, né.
A capacidade tem, ela não tem uma confiança em desenvolver, né? Isso é tão triste, né? Você vê a criança com potencial, sem nenhuma barreira, mas ainda não se sente confiante para desenvolver aquela etapa, né? É assustador.
Exatamente. É isso mesmo. Isso aí. Né? Então, outro tipo de autonomia que a gente pode oferecer para a criança, né? Seria na tomada de decisões, né? Começar a fazer com que ela tenha esse pensamento crítico, né? Como eu falei, não significa que ela vai fazer tudo o que ela quiser, né? Eu acho que a gente precisa ensinar que respeito e responsabilidade são importantes já desde a infância, né? Então, dela entender esse, vamos supor assim, um peso realmente que tem nas escolhas, né? Porque a vida toda vai ser assim, cada atitude que a gente toma, cada escolha, cada coisa que a gente faz, ela tem um peso, né? Então, horas a gente vai acertar, horas a gente vai errar dentro das nossas escolhas, mas a gente precisa dar essa oportunidade da criança começar já a entender, né? Então, quando a gente fala, né, nas escolhas limitadas, né, você vai deixar a criança escolher dentro de determinadas possibilidades, né? Eu não vou chegar para a criança e vou perguntar, filho, hoje você quer tomar um sorvete ou você quer ir para a escola, né? Porque se eu fizer isso, o que vocês acham que ela vai responder naquele momento, né? Até a gente que é adulto, né, se perguntar, você quer ir no shopping ou quer trabalhar, o que você vai responder, né? Então, não é isso, né? Porém, a gente pode falar, olha, nós vamos para a escola, quando a gente chegar em casa, você quer tomar um sorvete ou quer comer uma pipoca? Então, você já está botando a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é ir para a escola. Quando você chegar, você pode escolher o que você vai fazer depois com aquele tempo, né, que você tem. Então, a gente vai dar liberdade para ela escolher o que ela vai vestir, desde que seja adequado, né, à ocasião. Então, eu não vou deixar meu filho escolher ir de roupa de praia para um casamento, por exemplo, porque não é o adequado para ela naquela situação, né? Mas eu posso dar ali duas opções de vestimenta para ela ter essa liberdade de escolha, né? Eu vou deixar ela fazer o lanche dela, né? Desde que eu permita que ela faça com os utensílios adequados, né? Então eu não vou deixar uma criança de 2 anos manusear uma faca sozinha, né? Porque o risco que aquilo pode trazer vai ser maior do que o benefício, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter essa medida também, né? Dentro dessa escolha limitada, né? Volto a falar, a gente, enquanto adulto, a gente vai conduzir, a gente vai orientar e a gente ainda, né, vai saber o que é melhor para a criança naquele momento, né? Então, a criança nem sempre vai ter essa noção, né, do que é melhor para ela naquele momento, né?
O que eu gostei desse daí, mas aqui no exemplo que você trouxe, é o benefício, a recompensa associada à responsabilidade, né? Isso. Depois que voltar da escola, o que você quer, né? Ou aí até criar o hábito, até criar a rotina. Então, tá, para tomar banho, você quer tomar banho com qual boneca, né? Isso, para escovar os dentes, você quer fazer com qual? Até criar o hábito, né? Então, eu acho legal, porque é associar um benefício com a responsabilidade. Não é isso por isso. Você não vai tomar o sorvete por... Não, é pelo fato de ter ido para a escola, né? Associar que fortalecer que é um benefício, porque ele cumpriu a responsabilidade, que é a autonomia. A gente não quer autonomia do sorvete, a gente quer autonomia de pré-escola, né?
Isso aí, exatamente, perfeito. A gente pode falar também de autonomia relacionada às tarefas em casa, né? Nessa inserção, assim, a nossa casa, ela é o primeiro círculo, né, em termos de sociedade que a gente vive, né? Então, e dentro de casa, o que a gente pode estar permitindo a criança de ter essa autonomia, né? Então, é de guardar o brinquedo, é fazer o lanche, é no momento que ela derruba alguma coisa, ela ter essa responsabilidade de ir lá junto com o papai, vamos secar, então, você derrubou a água, ok. tudo bem, não tem problema ter derrubado, você está aprendendo a beber num copo de água, né? Mas então vamos limpar com a mamãe e com o papai e ir lá, né? E fazer a criança entender isso, né? É, a questão do guardar brinquedo, né? Eu falo sempre assim, a organização, gente, ela gera interesse, né? Porque se a gente está num ambiente desorganizado, que a criança tem todas as possibilidades de brinquedo ali, né? Aquela tudo misturado, a criança não vai querer brincar com aquilo, porque aquilo está
muito... Cansativo para a mente, né? Muitas possibilidades, né? A criança dá
estresse. Exatamente. Né? Então, o quê? O mais interessante é eu ir mexer na panela da minha mãe, que está guardada dentro do armário, né? Então, a gente precisa, desde pequenos, a gente ter esse senso. E organização é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda, né? A gente, daqui a um tempo, vai estar trabalhando em espaços coletivos, muitas vezes, né? É, em que você precisa prezar não só pela sua organização, mas como a organização do grupo. E se desde pequena a gente não for, né? Olha, a gente agora vai guardar os brinquedos. Você pode me ajudar? Pega esse daqui para a mamãe, por favor. Vamos ajudar a mamãe? Então, se a gente já desde pequeno não for fazendo isso, quando chegar lá na frente, que a gente já for adulto, já tiver as nossas próprias opiniões, os nossos próprios conceitos, nossas próprias regras, vai ser muito difícil da gente aprender isso, né? Então, é de pequeno realmente que a gente consegue incentivar, né?
É, depois do adolescente, esquece, né? Pessoal, só tinha uma dúvida, falaram que o som tá baixo. Só coloca aí, o som tá bom, o som tá normal. Se é o meu som, se é o som da Maísa, qual que tá mais baixo, se tá tudo bem. Dá pra gente ir entendendo aqui se tá meio baixo ou não. Pode ser?
Deve ser o meu celular que deve tá ruim, desculpa. É que pra mim tá baixo aqui, eu vou ver se eu coloco o fone.
Tá bom, porque o seu áudio tá bom para mim também.
Isso, deve ser, eu acho que deve ser problema no meu celular. Obrigada, eu vou pôr o fone.
Tá bom, então.
Legal.
Bora, Maísa.
E aí, um outro tipo, né, de autonomia é a autonomia nas brincadeiras, né? No brincar. Muitas vezes a gente quer interferir no processo criativo da criança, né? Então, eles usam, às vezes, determinados brinquedos, determinados objetos... para fazer algumas coisas que não necessariamente vai ser o objetivo daquilo, né? Só que ela está criando naquele momento, ela está desenvolvendo essa independência, essa autonomia nela no processo de imaginação. E a gente, adulto, chato, vai lá e fala o quê? Filho, mas isso não é para fazer assim, né? Então, eu tenho um exemplo dos meus filhos, eles ganharam há pouco tempo uma cestinha de basquete, né? Que fica pendurada no armário deles, né? E o meu filho outro dia viu um vídeo no YouTube falando sobre os apicultores, abelha, alguma coisa assim. E ele cisma que aquele lá é a roupa do apicultor. Então toda vez, ao invés dele brincar com aquilo, com a cesta de basquete, ele bota na cabeça e ele fala para mim, mãe, eu vou fazer o mel. Você imagina se eu chego para ele e falo assim, querido, deixa eu te explicar uma coisa, isso é para você jogar bola, não é para você brincar de apicultor, né? Você não vai fazer mel. Então a gente, às vezes, assim, no sentido assim, não, eu vou ensinar para ele, né, para que serve aquilo, a gente acaba tolhindo essa imaginação e essa liberdade da criança, né, essa autonomia de pensamento e de conseguir realmente se tornar um adulto criativo lá na frente, né?
Oh, mas eu posso falar para ele que também serve para?
Pode, também pode.
Ah, sim, não, tá. Porque às vezes assim, é o medo de, entre aspas, deixar ele fora da caixinha e um dia ele vê que um amigo pode fazer um bullying com ele, um exemplo, né? Ah, olha, não, isso daí é para jogar basquete, você usa na cabeça. Ah, minha mãe também me falou que também pode ser assim, mas eu prefiro assim, pode ser assim também?
Então, é aquilo que eu falei, né? Eu acho que a gente tem que mostrar para ele, né, que não tá errado, mas que também não é o certo, né? Aquilo, a gente tem, olha, legal, você tá brincando disso, mas isso vem com uma bolinha, né? Para que a gente vai usar essa bola, né, nesse momento? Então, existe um jogo, né? Você já viu esse jogo, filho? Como é que faz esse jogo com uma bola? Então, eu acho que a gente sempre ter esse cuidado, assim, né? Da forma como... Eu acho que tudo que a gente... A forma como a gente fala, a forma como a gente conduz, tudo isso vai gerar um efeito na criança, né?
Então, eu posso, como uma planta, direcionar ela para cá, para lá, mas não preciso tosar ela, né? Não preciso podar ela de uma vez por todas, né?
Exatamente, é isso aí. Bem isso mesmo.
perfeito.
E aí eu trouxe para a gente refletir um pouquinho também, por que que a gente não oferece, qual é a nossa dificuldade assim, em oferecer essa autonomia para a criança, né? É falta de tempo? Sim, né? Muitas vezes a gente hoje vive num mundo que é muito acelerado, né? Então, para mim, é mais prático, é mais rápido que eu dê a comida, que eu dê o banho, que eu vista, que eu bote sapato, que eu faça tudo pela criança, porque eu tenho pressa. E aí eu passo toda essa aceleração também para o meu filho, né? Para minha criança, né? O Eric tá botando a mão,
Não, porque de verdade muitas vezes eu me pego aí mesmo, tipo, eu não quero perder tempo. Por quê? Papai, porque é mais rápido, vamos, pai, rápido, deixa que eu amarro o seu tênis, deixa que eu coloco isso daí, vamos, agiliza.
É isso mesmo, é um dos grandes motivos, eu acho, para hoje a gente não oferecer essa autonomia para as crianças, né? Nossa. Não queremos mais trabalho? Também muitas vezes é isso, né? A gente, quando vai dar alimentação para uma criança, por exemplo, é mais fácil eu estar ali controlando o prato na minha mão e a colher diretamente na boca, do que eu deixar a criança ali com aquele prato e, né, uma colherada vai para a boca, a outra vai para o chão, né? Então, realmente, assim, a gente quer praticidade hoje, né? Não é nem trabalho, talvez não fosse a palavra, né? Mas a gente quer praticidade, né, na nossa vida. A gente sente insegurança muitas vezes também, né? A gente tem medo, né? A gente está querendo sempre proteger os nossos filhos, a gente sempre quer o melhor para eles. Então, muitas vezes eu não vou deixar meu filho tentar experimentar determinadas coisas porque eu tenho medo que ele se machuque, né? Então, a gente vai também ali, né? Como eu falei, vai querer ser a proteção ali, não deixar ele realmente experimentar. E muitas vezes, inconscientemente, a gente desacredita na criança, né? A gente não acredita que ela vai ser capaz de realizar determinada tarefa, determinada ação naquele momento. E aí eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, porque se nem a gente acredita na capacidade do nosso filho, quem é que vai acreditar, né? Então, a gente, às vezes, a criança vai crescer com aquele pensamento por uma atitude nossa, né? Então, eu não posso colocar o meu sapato sozinho, porque a minha mãe sempre coloca. Então, eu não sei colocar o sapato sozinho e eu não vou colocar o sapato sozinho, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, realmente de acreditar na capacidade da criança. Claro que fazendo essas análises é de acordo com a faixa etária, tá ok para ela realizar essa tarefa, né? Mas ter esse cuidado para a gente não tolir, como a gente falou há pouco, né, Américo?
Pô, mas acho que aí você deu um tapa na cara, assim, pelo menos na minha agora, né? Porque, assim, é assustador, né? Porque quando a gente vai refletindo, a princípio eu falaria assim, não, é por agilidade, praticidade. Mas no fundo mesmo é porque eu não acredito. Não acredito que ela pode aprender, que ela pode ser autônoma, que ela pode desenvolver essa habilidade e ela ser autossuficiente nisso daí. Talvez no fundo seja o que a maioria dos pais pensam, tipo, deixa eu fazer logo porque ele não sabe. Isso é desacreditar, né? Nossa, assustador.
Isso mesmo, né? Acho que são pontos realmente que a gente precisa refletir, né? Dentro da nossa... E quais são as consequências, né? O que acontece quando a gente faz tudo pela criança, né? É isso que a gente falou agora. Ela não descobre que ela é capaz de fazer sem a sua ajuda, né? Eu penso que é muito tentador a gente fazer as coisas pela criança no momento que ela está chorando, que ela está falando que não consegue, que ela quer ajuda, né? Porque a gente quer, que a gente falou há pouco, a gente quer a praticidade, a gente quer a agilidade, a gente quer resolver logo, né, o problema. Então, muitas vezes, quando a gente está... não está estimulando essa autoconfiança na criança, a gente está gerando uma certa acomodação e até um sentimento de inferioridade nela, né? Dessa incapacidade dentro dela, né? Então, ela não percebe que ela realmente ela já pode comer sozinha, que ela já, já, já tem essa autonomia, né, de escolha, ela já tem essa capacidade de botar uma roupa sozinha, né? É, porque a gente, como a gente sempre foi fazendo tudo pela criança, a gente não permitiu que ela descobrisse isso dela mesma, né? É, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mostrar que tudo bem ela ter a dificuldade, mas que ela consegue superar, né? Então até esse exemplo da roupa, né? É, meu filho, ele tem bastante essa coisa de se vestir sozinho e tal, mas tem dias que ele não quer de jeito nenhum, né? E aí alguns dias eu até falo assim, Théo, a mamãe não vai fazer o que você já sabe fazer, né? Você já sabe fazer sozinho, né? Então, por que você quer que eu faça? Ah, mas eu quero ajuda. Aí eu falo, ok, então você quer ajuda, então vamos lá, como é que eu posso te ajudar? Você tem que vestir a camisa e você tem que vestir a calça. O que, que você quer que a mamãe ajude? Vamos escolher, eu escolho um, você escolhe outro. Aí, ah, então eu quero botar a calça. Aí ele vai lá e bota a calça dele sozinho e eu ajudo a colocar a camisa, né? Então, assim, eu não impedi ele de ter esse processo de autonomia, mas eu mostrei para ele que tá tudo bem ele não conseguir, a mamãe tá aqui, eu vou te ajudar e você, da próxima vez, você consegue sozinho já, porque você vai lembrar que aquele dia que você me pediu ajuda, eu coloquei a sua camisa, mas você vestiu a calça sozinho. Então, você é capaz de fazer aquilo, né? Então, a gente ter esse cuidado para não fazer com que a criança se torne cada vez mais dependente de você, né? Então...
Mas é maravilhoso isso que você falou, porque, assim, a partir do momento que a gente começa a entregar autonomia de algumas coisas para as crianças, você disse, então, que eu não preciso estar ausente. Eu posso participar e participar, porque, assim, não é que agora eu não faço, não te ajudo mais, você está sozinho nisso daí. Sempre que você precisar, eu estou com você. Eu te ajudo, eu te incentivo. Mas eu sei que você é capaz. E também você vai fazer isso por mãe. E a melhor coisa para o papai e para a mamãe é mãe com criança. A gente gosta de dormir junto. A gente sabe que nem sempre é saudável, que tem que ir quebrando isso, mas que é gostoso sentar ali, fazer um chameguinho e cuidar. A gente gosta disso. Depois que a gente tem um filho, a gente ama isso, na verdade, né?
Com certeza.
Eu tenho as minhas duas filhas e eu ainda não tive o síndrome do ninho vazio com nenhuma das duas, mas o dia que isso acontecer, eu vou sentir falta desses dias. Então, não é pra gente também... Não participar das atividades com eles. A gente pode participar disso, porque é importante para construir vínculo, para construir pertencimento, para fortalecer a autoimagem. Nossa, como você está se trocando bem, ou como você está fazendo tal coisa bem, sabe? Fortalecer ele para ele ter prazer nas tarefas que ele também está adquirindo na autonomia. E não é a partir de agora você está aí. Então, assim, quando eu precisar, como a Maísa trouxe o exemplo aí com o Theo, você tá bom, vamos fazer, eu faço uma parte, você faz outra, a gente é uma dupla, a gente é um time, então vamos fazer junto, e depois você me ajuda com tal coisa, então, e aí já envolve nas tarefas, nessa questão de pertencimento. Eu gostei muito disso, Maísa, porque, assim, não é o sentido que eu dou autonomia e eu não te ajudo mais com isso.
Não é. Foi o que eu falei lá no início, né, do exemplo do trapezista, né, que eu falei, o papel do pai e da mãe é ser essa rede de proteção para ele, né, então ele sabe que a gente está ali na retaguarda, ele sabe que ele pode contar com a gente, né, porque também, assim, você não pode falar para a criança assim, não, eu não vou te ajudar, porque você sabe fazer isso sozinho, porque no momento da manha, da birra, não vai adiantar, ele não vai fazer, porque ele está naquele momento dele ali e ele não vai querer fazer nada que você queira.
Ah, mas
que ele
isso acontece com o papai, isso acontece com a mamãe.
Todos.
Com o adulto, no dia da birra, a gente também não vai dar o braço a torcer, eu também não vou fazer, porque você vai faz você aí. Se a gente tem esses momentos, a gente tem que respeitar as crianças também.
Entender. É isso mesmo. Entender, né? Isso que você falou, é perfeito, né? A gente tem os nossos momentos também, que a gente tá ali, não quer que ninguém fale com a gente, às vezes, né? A gente não quer que ninguém mexa com a gente. E a gente não consegue respeitar quando a criança tem esses momentos, né? É difícil, é bem desafiador pra gente também, né? Não interferir. Mas eles, né? A gente, enquanto adulto, a gente já tem uma capacidade, né? De entender até a questão do sentimento mesmo. A gente sabe quando a gente tá com raiva, a gente tá com raiva, né? A criança ainda não tem essa noção, assim, né? Ela sabe que ela tá sentindo alguma coisa, que é uma coisa forte, que ela quer gritar naquele momento, mas ela ainda não sabe nem nomear que aquilo se chama sentimento da raiva, né? Então, se a gente não tiver essa coisa de estar ali naquele momento, de, né, oferecer esse apoio para ela, né, e isso passando por tudo, né, até por essa questão da autonomia, a gente realmente acho que não consegue fazer com que a criança também ganhe essa habilidade, né?
Oh, mas é só falando uma coisinha, a gente teve um encontro recentemente com uma psicóloga falando sobre lutos e perdas, pelos processos que estamos passando, tudo. O que acontece é que todo mundo que chora, a gente imagina que é fraco, ela trouxe isso. E não é. O choro é uma necessidade nossa, assim como a alegria, assim como todos os outros. E não é para a gente incentivar o choro, mas é para a gente aprender a acolher o choro. É a gente aprender a acolher e gerir o dia que ele estiver com raiva para fazer as coisas, ou ele estiver mais desatento. A gente também tem que aprender a entender as emoções dos nossos filhos, porque eles não são constantes, assim como nós também não somos constantes. E nesse dia a gente fala assim, ah, tudo bem, hoje não, amanhã é um novo dia, amanhã a gente começa de outra forma. Não desistir, mas é entender também que tudo há uns processos. Às vezes ele também tem dia agitado, às vezes ele também tem dia triste, tudo é proporcional, né?
É isso aí, exatamente, né? E ter essa medida mesmo, né? Não é porque hoje ele não quis colocar a roupa dele de forma independente, sozinho, que amanhã eu não vou nem sequer dar essa opção para ele, né? Porque cada dia, né? A gente é assim também, cada dia a gente está de um jeito, um dia você vai querer. E também por isso que eu falei mais atrás, Eric, da importância da gente buscar o interesse da criança, né? Às vezes eu estou insistindo num processo de autonomia que ele se vista sozinho, mas não vai ser ali que ele vai desenvolver, né, a autonomia dele. Eu vejo isso assim, os meus dois filhos, né, o meu mais velho, o processo de autonomia dele veio muito nessa parte da alimentação, né? Então, Theo, daqui a pouco eu vou mostrar até um videozinho ali para vocês. Ele, desde de bebezinho, ele sempre teve essa autonomia de pegar as coisas, de comer por sozinho e tal. O meu filho mais novo, eu já percebo que ele tem isso, mas nem tanto quanto o irmão. Então, ele até vai sozinho, aí ele dá uma, mas daqui a pouco ele já dá a colher pra gente também. Mas, em compensação, no vestir-se, ele tem 1 ano e 3 meses. Se a gente fala pra ele, vamos colocar o sapato, ele já sabe ir pegar o sapato dele, ele ainda não consegue botar o sapato, mas ele já tem essa autonomia de buscar o sapato no lugar e trazer pra gente ajudar ele pra colocar. Então, assim, a gente precisa observar realmente o que interessa meu filho, né? O que vai despertar nele esse desejo dessa independência, de ser autônomo, né? Nesse sentido, né? Então, essa observação e esse cuidado também é muito importante, né, pra gente.
É aquela velha frase, né? Nenhum filho é igual ao outro, né?
Não.
Você não vai. Mas a experiência do primeiro vai servir, acho que, só para fralda. Porque de resto é tudo diferente.
É, exatamente, né? Então é importante a gente deixar que ela vivencie, né, essa causa, essas consequências dentro das suas escolhas, né? Entender, gente, que errar também faz parte do processo. E também é um processo de aprendizado quando a gente erra, né? Então, muitas vezes a gente não quer que nosso filho erre. Com a gente mesma é assim, né? A gente não quer errar, porém, quando a gente erra, a gente sempre leva uma lição daquilo, né? E a criança é exatamente a mesma coisa, né? Então, ela pode não acertar sempre, né? Mas quando ela estiver errando, ela também vai entender que aquilo lá que ela fez não foi legal, que teve uma consequência, que não deu certo, né? São aqueles, os famosos joguinhos de encaixe, né? Para bebê, né? Então, a gente vai dar aquilo ali na mão do bebê, ele vai ficar ali tentando encaixar. Hora vai dar certo, hora não vai, ele vai encaixar a estrela no quadrado, né? Então, é assim que ele está aprendendo também, né? Então, acho que é importante a gente dar à criança essa autonomia de vivenciar mesmo, que tudo na vida, porque até quando ele for adulto vai ser assim, tem uma causa, tem uma consequência, as suas escolhas vão ter uma consequência, né? Isso eu acho que faz parte da vida, né?
A gente pode trabalhar depois com o tema, mas é sobre como lidar com as frustrações, né? Porque se nós adultos temos essa dificuldade, nós temos que incentivar as crianças. Tem uma frase que eu gosto muito, você nunca perde na vida, você nunca perde na vida.
Sim.
Ou você ganha, ou você aprende.
Isso aí, perfeito.
Ah, eu perdi 10 mil reais. Não, você aprendeu a como não perder 10 reais. Você aprendeu agora. Você não vai perder de novo. Você não vai. Então, foi uma lição que você pagou 10 mil para aprender. Então, assim, ah, nossa, sei lá, tudo. Nada você perde. Sempre você pode tirar alguma lição disso daí. Então, você aprendeu algo. Então, assim, talvez nós, como o Maís está falando, que a criança pode errar, nós podemos errar no processo de fazer a criança ser mais ativa em algumas atividades. E a gente vai falar errado, às vezes vai ser mais incisivo, ou vai ser muito amorosinho. E a gente vai entendendo, vai ser, opa, se eu falar assim, eu tenho uma atenção, um respeito melhor. Eu tenho algumas frases para as minhas filhas, que elas sabem que quando eu falo aquela frase, significa que eu não tô, eu já falei duas vezes, não vou falar a terceira. Então ela já sabe, que é que isso daí, fala assim, ah, meu amorzinho, eu faço todos os joguinhos no time, assim, eu já pedi duas vezes, eu não vou pedir a terceira. Aí elas entendem, levantam. Então, assim, a gente vai aprendendo a conhecer também, como a Maísa falou, os interesses. Nós vamos aprendendo a nós nos portar como os pais também, como condutores disso daí. E a criança vai errando também conosco e ela vai aprendendo também. E assim é a construção, né, Maísa?
É isso aí, exatamente, né? E aí eu acho que um ponto, assim, que ninguém deseja é que o filho se torne mimado, né? Porque a vida toda a gente conviveu com pessoas, né? Às vezes que tem o rei na barriga, né? Como diziam, né? E a gente não quer isso para os nossos filhos, né? A gente quer realmente que os nossos filhos se desenvolvam sozinhos, né? E tenham essa capacidade, assim, de se virar, de conseguir ter esse olhar do cuidado, não só de si, mas também do outro, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E eu acho que dentro desse processo de autonomia, eles vão ganhando também essa consciência, né? Do cuidar de si e do outro e essa responsabilidade mesmo, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios, né? A gente já falou bastante aqui, né, de diversos benefícios, né? Mas eu acho que a gente pode reforçar um pouquinho, né? Então, o primeiro benefício seria do autoconhecimento e da autoconfiança, né? A criança, ela começa a conhecer, reconhecer a própria limitação, o que é qualidade, o que é potencialidade, né? A gente ajuda a criança a saber que ela é capaz de realizar determinadas ações, que outras talvez ela precise de uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, mas tem coisas que ela vai conseguir sim fazer, né? A gente tem o processo da autonomia, ele desenvolve também um senso de responsabilidade, né? De ter um controle sobre as suas próprias atitudes, né? Reconhecer as consequências dos seus atos, né? E isso acho que é um senso que vai acompanhar também a gente pela vida toda, né? Essa questão que a gente estava falando agora há pouco, do acerto e do erro, né? Então, você sempre vai ter que fazer escolhas, você sempre vai ter que decidir alguma coisa na sua vida, né? E quando a gente consegue que desde cedo a criança já tenha essa autonomia e tenha essa responsabilidade, né, esse senso, eu acho que quando ela se tornar um adulto, né, ela vai ser um adulto muito mais confiante, né, no sentido de entender realmente o que ela precisa, né, para decidir as questões, né. Ela vai desenvolver também uma capacidade de comunicação e interação social, né? Uma vez eu ouvi também uma situação que foi muito interessante, assim, né? Uma pessoa estava recebendo uma visita em casa, né? E aí com seu filho lá de 4, 5 anos, né? E ele pediu para a criança trazer café para a visita, né? E aí a visita falou para ele assim, mas você não tem medo que seu filho derrube café no seu tapete, né, da sala, e vai trazer, ele não é muito pequeno para fazer isso? E a pessoa falou assim, olha, ele pode até derrubar o café realmente, né, é um risco que a gente está correndo, né, que esse café não chegue até a gente da forma correta, né, mas eu prefiro lavar o meu tapete amanhã do que ter uma criança que lá no futuro não vai conseguir fazer nada por ninguém, né? Então, assim, ele não vai ter essa interação social, ele não vai aprender que é bacana a gente fazer as coisas também pelo outro, né? Olhar o outro, atender uma necessidade do outro. Então, eu prefiro lavar o meu tapete, né? Então, achei muito interessante, assim, né? Que realmente, né? A gente, às vezes, está perdendo essa oportunidade, né, de ensinar a criança o que, que é empatia, ensinar para a criança o que, que é você ser altruísta, você ter esse olhar também, assim. E quando a criança está inserida nesse processo de autonomia, ela vai desenvolvendo isso com muito mais facilidade. Então, ela consegue se comunicar, ela tem essa interação social, ela olha para si, mas ela também está olhando para o outro. Então, é muito bacana, assim, a gente tentar desenvolver realmente isso desde cedo, né? E aí já puxa um gancho para o próximo benefício, que é a inteligência emocional, né? Que hoje é uma das coisas que mais se falam, né? Muita gente tá estudando e está falando sobre esse assunto, né? As nossas potencialidades, as nossas habilidades do futuro, né? Então, a gente saber lidar realmente com as nossas próprias emoções, né? É uma coisa que todo mundo precisa, né? Ganhar esse conhecimento, essa habilidade. Né, que vai
conhecimento do futuro é conhecer você, né?
Oi, pode falar.
Conhecimento do futuro é conhecer a você, né?
Isso, exatamente, né? Então, vai permitir que a criança tente, que ela se frustre, que ela saiba lidar com aquela frustração, que ela lide com aquele resultado, e explicando, né, que sempre a gente tem uma nova chance, que a gente sempre pode tentar de novo, né, que a gente sempre tem novas escolhas, né. Acho que tudo isso a gente precisa também tá tentando passar isso para ela dentro desse processo da autonomia, né.
Legal que com a minha menor, né? Então, assim, vira e mexe acontece um acidentezinho, né? Derruba o copo, né? Que a minha menor tem 4 anos. E aí ela já vira assim, pai, tá tudo bem, né? Aí olha, tá tudo bem, Sofia, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, foi de propósito, você sabia, eu já tinha avisado, não. Tá tudo bem, só foi o tapete, né? Hashtag bora lavar o tapete, né? Hashtag bora lavar o tapete. Tá tudo bem, filha.
Exatamente, né? Isso que você falou é muito interessante também, Eric, que é a forma como a gente reage às coisas, né? Então, esse cuidado é isso que você falou, né? A criança, às vezes, ela estava tentando colocar água no copo dela, né? Então, ela estava tentando desenvolver aquele processo de autonomia naquele momento, né? Só que aí, eles ainda não têm muita noção, né? Então, aí ela botou demais, caiu, eu bati o braço sem querer no copo, né? Se não é uma coisa provocada, vamos dizer assim, por ela, né? A gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente está reagindo a isso também. Porque senão, a gente vai, no subconsciente da criança, ela vai entender, nunca mais eu coloco água sozinha.
Uma coisa assustadora, Maísa, as memórias traumáticas que nós temos, se você for lembrar da sua infância, você vai ter muito mais memórias de dias ruins do que de dias bons, né? E normalmente é porque nos dias ruins, quando a gente, um exemplo, vai, eu tô colocando lá água, o suco de uva na toalha novinha na casa da vovó e puf, caiu o suco na toalha nova da vovó. Aquele momento parece que fica tudo em câmera lenta, você vê todo mundo virando na frente de todos seus primos, seus tios, os convidados, todo mundo te olhando, e aquela pessoa que você queria ser acolhida, que é a sua mãe, que é o seu pai, ele vira para você e fala uma palavra de amor, do tipo, sua desastrada, incompetente, ridícula, você é incapaz de colocar um suco no copo, né? Meu Deus, nesse momento todos os seus neurotransmissores estavam lá hiperativados, dopamina, você estava super alerta ali, e aquela pessoa que te ama, que foi lá e meteu um rótulo na sua testa, que você é incapaz de fazer isso na frente de todo mundo. Como isso, que vai ser a reação do seu estado emocional de confiança por toda a sua vida? Se a gente está falando de autonomia, a primeira pessoa que tem que ter autonomia em controlar as emoções sou eu, papai, mamãe, porque eu tenho que saber que vai, é como diz fraude, vai mijar pela casa inteira e depois vai ter o controle do esfíncter para acertar lá na privada e vai fazer às vezes e não vai dar certo às vezes. E tá tudo bem, a gente tem que entender que faz parte do processo de autonomia. Eu tenho que estar preparada, a primeira pessoa que tem que estar preparada sou eu, não é a criança. Então, cuidado com foto, cuidado com que nesse momento, eu sei que você vai querer gritar porque sujou o tapete, né? Hashtag bora lavar o tapete. Eu sei que você vai querer gritar porque caiu o café no tapete. Mas tá tudo bem, filhão, você traz outro pra mim? Eu tô te esperando.
É isso aí.
Tudo bem, depois passou, é só o tapete, papai e mamãe, é só o tapete. Mas o que ficou lá no subconsciente do seu filho? O que que ficou dessa lição? Ah, é zoado. Eu tô falando porque, pessoal, eu tenho que me policiar porque a gente estoura com muita facilidade, né? Mesmo sabendo, a gente estoura. E você olha, daí você olha, daí minha filha fala, pai, mas tá tudo bem, né? Desse... Tá tudo bem, Sofia. Aí você respira, aí você volta, tem um autocontrole. Você, ah, tá tudo bem, filha. Vai, bora comer, bora comer. Aí eu também derrubo, às vezes, ah, tá tudo bem. O papai também derrubou, tá tudo bem. Vai, agora
é
ela vai comer.
É o que você falou, a gente tem que se policiar realmente o tempo todo, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa, né, achando que você tá corrigindo a criança, né, e tá mostrando para ela que aquilo ali não é certo, que é o que, que é o melhor, mas a gente também tá minimizando uma capacidade, uma potencialidade dela, né? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Mas então, como é que a gente faz para encorajar a criança, né? E aí eu volto a falar, primeiro de tudo é não acreditar na capacidade dela, né? Como a gente falou, daqueles pontos que impedem a gente, né, de dar essa autonomia, né? Então a gente acreditar, se aquilo ali for adequado para mim, para minha criança, para a idade dela, foi como eu falei, a gente não vai dar para uma criança de 2 anos uma faca afiada para ela fazer o lanche dela. Mas eu posso fazer, olha, tudo bem, você quer fazer o seu lanche? Tá bom, a mamãe vai cortar, então, o pão, e eu vou te dar uma colher para você passar o requeijão. E aí a criança vai fazer a bagunça lá dela, mas ela é capaz de passar o requeijão. Vai sair tudo torto? Vai ter mais requeijão para fora do que para dentro? Ok, mas ela fez, e depois que ela fez, ela vai se sentir a melhor criança do mundo, né? Ela
é cozinheira, né?
Caramba, eu consegui, né? Então, a gente tem que realmente acreditar nessa capacidade da criança, né? E aí, isso também vai por descobrir o interesse, né? Então, a gente, muitas vezes, a gente sempre pensa assim, a cozinha, por exemplo. A cozinha é um ambiente que a gente tem um certo receio, né? De que a criança participe daquele momento. Porque, de fato, tem muito risco, né? Tem utensílios que podem machucar, a gente tem o fogo que pode queimar, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que ficar de olho, realmente, para ter essa proteção, né? Da integridade da criança, né? Porém, se eu nunca trouxe meu filho para dentro da cozinha, para ter essa observação de como é que é um processo da gente fazer o alimento, de cozinhar todo mundo junto, a gente vai cada vez mais viver a geração iFood, né? Que acha que a comida é só você abrir ali no seu celular e ela chega na sua porta, né? Então, às vezes as crianças não sabem. Hoje em dia, né, se você perguntar para uma criança da onde vem o leite, a maioria vai falar que vem da caixinha, né? Porque não tem mais essa vivência que tinha antigamente de roça, de, né, de ir para a fazenda, tudo mais. Então, a gente tem que também ter esse cuidado, né? De ir dando essas liberdades para a criança para poder despertar o interesse dela também, né? Então, hoje a gente tem muitas crianças com problemas de alimentação, assim, de recusa de alimentos, né? Mas a gente também nunca incentivou esse interesse de uma outra forma, que não seja no prato. Né? Então, chamar a criança ali para ajudar naquele momento, né? Então, isso vai não só dando esse processo de autonomia para ela, como também vai despertando competência nela, e ela vai despertar o interesse pelo alimento e, de repente, até os próximos Masterchefs aí, né? Então, a gente nunca sabe, né, o que vai sair dali, né? Mas eu acho que é importante a gente propiciar essa experiência para a criança.
Quanto mais ela gostar, incentiva mais ainda, né? Aquela área específica, né? Tipo, um exemplo, jogador de futebol, incentiva mais nessa área, cozinheiro, mais nessa área, porque já tá o dom dela ali, né?
Isso aí, né? Então, dá liberdade, né, para a criança criar também, né? Como eu falei, a gente às vezes quer determinar até a forma como que ela vai usar o brinquedo que é dela, não vai permitir que ela crie naquele momento ali uma brincadeira diferente, né? Então, a gente vai orientar, mas também a gente não pode cortar tudo, né, que a criança quiser fazer, né? Então, fazer pergunta para ela também, ajudando ela própria a refletir, encontrar a solução, eu acho que é um caminho muito bacana também de você encorajar essa autonomia da criança, né? Então, sempre levar ela a refletir. Não, tudo bem, a gente vai fazer isso daqui, né? A gente vai fazer esse sanduíche, mas o que você acha que seria legal a gente colocar nesse sanduíche, né? Depois que a gente acabar de fazer esse sanduíche, onde que é o melhor lugar para a gente comer, né? É sentado lá lá no chão, ou é na mesa, na cadeira, né? Então, sempre incluir a criança também nesse processo assim, para ela começar a entender e perceber que tudo à volta dela tem uma certa dinâmica e ela está sendo inserida naquela dinâmica e ela precisa encontrar a solução, né? É o sujou, né? Tudo bem, é como você falou, a gente, né, vai ter, não vai ficar, né, bravo porque vai ter que lavar, mas e aí, o que que a gente faz agora? Nossa, sujou de suco, né, aqui. Não é melhor a gente limpar, né? Porque eu acho que fica feio, né? Ficar com a toalha suja. Vamos pegar um paninho, então, pra gente limpar junto? Então, ir lá e sempre, né, levando ela também a entender esse processo, né?
Até a consequência do erro, né?
Isso, exatamente. Até a consequência do erro, né? E eu acho que é importantíssimo a gente reconhecer o esforço da criança, né? Então, aquela questão, né, de como que a gente vai reagir, né? Nossa, filho, que bacana, né? Olha, você tentou e você conseguiu botar o seu sapato sozinho. Não foi legal? Nossa, você tá grande, hein? Você já sabe até colocar o seu sapato sozinho, né? Então, a gente reconhecer esse esforço de forma positiva também, né? Mostrando esse lado, né? Que foi bacana o que ela fez, foi legal, né? Então, acho que é muito importante esses pontos, assim, para a gente tentar encorajar a criança a descobrir esse processo de autonomia dela própria, né?
Muito bom.
Bom, e aí eu trouxe para vocês, né, como a gente falou um pouquinho, né, dessa questão da autonomia na alimentação, né? Eu fiz aqui uma montagem, né, do Theo, né? Então vocês vão ver ele aí no vídeo. Diversas fases, né, da infância, né? Peraí que não foi. Acho que ele aconteceu mal. Essa autonomia, né, da alimentação. Peraí, gente, que deu um... Acho que agora vai. Então, ó, ele já... Aqui, mais ou menos, ele... Mais ou menos, ele já tinha essa autonomia do no prato, né, de escolher... Eu acho que o bicho está dando uma...
Eu acho que o vídeo tá travado, acho que não tá conseguindo carregar a sua imagem.
Oi, peraí. Eu vou passar lá pro próximo. Bom, enfim, esse vídeo que eu trouxe, né, do Theo, agora eu não vou conseguir mostrar, mas diversas fases do desenvolvimento dele nessa fase de primeira infância com relação à alimentação, né? Então, no início, ele tinha lá os alimentos que ele tinha essa liberdade, né, de pegar com a própria mãozinha, né, explorar a textura, o cheiro, o sabor, tudo, né? E aí, depois, ele já começou a conseguir evoluir um pouquinho. Então, ele tinha uma colher e aí ele já conseguia levar, e aí foi o que eu falei, né? Que era um na boca e outro no chão, né? Então, a gente precisa ter também, assim, entender que a criança é uma criança. Então, assim, a gente não querer que a criança suje, bagunce,
não é mini, né, adulto, né?
Exatamente.
Não é
então,
mini
assim,
adulto, né?
Faz parte desse processo, né, dela. Então, ela vai ter esse acerto e esse erro, como a gente tá falando, né, desde sempre aqui. Mas ela vai experimentar, né? Então a gente precisa dar essa autonomia para ela de pelo menos ter essa experiência, né? E eu trouxe exemplos também para a gente, né, de tarefas, né, que a criança pode estar executando de acordo com a faixa etária, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim, da gente buscar o interesse da criança, mas a gente vai perceber que o que uma criança de 2 a 3 anos, né, vai realizar, não é a mesma tarefa que uma criança de 9 anos, de 11 anos vai estar realizando. Então, eu não vou pedir para uma criança de 2 anos trocar a roupa de cama do quarto sozinha, porque ela não vai conseguir fazer isso. É além da capacidade dela motora, né? É além da capacidade dela de fazer isso sozinha. Mas eu posso pedir para ela guardar os brinquedos, por exemplo. Eu posso pedir para ela me ajudar no momento que eu estou arrumando a cama, né? Então, a gente ter esse cuidado, assim, também, né? Você vai oferecer para a criança determinadas atividades, né? Mas você vai estar sempre olhando se aquilo está adequado para ela realmente ou não, né?
Maísa, você consegue ler aí? Porque fica meio pequeno para quem está lendo no celular. É que eu estou com o celular e o computador. Eu consigo ler no computador, mas no celular eu não consigo.
Eu vou ler, né?
De 2 a 3 anos.
Assim, alguns exemplos, né? Então, uma criança de 2 a 3 anos, ela consegue guardar os brinquedos, ela consegue colocar a roupa dela no cesto de roupa suja, ela consegue limpar pequenas superfícies, né? Caiu uma aguinha aqui, você vai lá com um paninho junto com ela e guarda. Você consegue pedir para ela te ajudar, por exemplo, a guardar compras. Olha, você pode pegar isso aqui para a mamãe? Me dá aqui, vamos lá, vamos ajudar. É, uma criança de 3 a 4 anos, ela já vai conseguir avançar um pouquinho mais. Então, ela já pode ajudar a colocar as coisas na mesa para você no momento da refeição. Ela já pode conseguir pegar o pratinho dela, levar até a pia, né? Se não oferecer um risco, não for um prato de vidro, alguma coisa, né? Você consegue fazer com que ela te ajude nisso. Ela consegue guardar a roupa no armário. E aí entra um pouco do que a gente falou, né? Da nossa reação. É claro que a criança de 3 a 4 anos, ela não vai guardar a roupa dela dobrada exatamente do jeito que a gente dobra, né? E aí a gente também tem que ter esse senso, né, de entender isso, né? Mas ela tá aprendendo. Então a gente não pode negar isso para ela, né? Esse processo de aprendizado. Só entender que ela vai fazer do jeitinho dela porque ela é uma criança, né? Então, arrumar o quarto, né? Uma criança de 6 a 8 anos já consegue, dependendo da altura, ajudar a estender uma roupa no varal, né? Ajudar no preparo das refeições, né? A já utilizar os utensílios, né? Colocar os utensílios na mesa, ajudar a tirar o lixo. Então, são pequenas coisas assim que a gente pode ir dando essa responsabilidade para a criança, né? Para que ela desenvolva essa autonomia. Mas ajudando ela nesse processo todo, né? Uma criança um pouquinho mais velha, de 9 a 11 anos, ela já vai ter a capacidade, por exemplo, de preparar o seu lanche sozinho, talvez, né? Então, até o manuseio da faca, que lá no 2 a 3 anos eu vou cortar o pão para você e você só passa com a colher o requeijão, talvez nessa faixa etária a criança já, né, tá ok de fazer, né? Porque ela já sabe que se ela pegar a faca e passar no dedo dela, aquilo ali vai fazer um machucado, né? Então, passar um pano, um aspirador, né, no chão, ajudar a fazer lista de compra, 9 a 11 anos, já são crianças que já estão nesse processo de, já foram alfabetizados, né, já sabem escrever. Então, filho, hoje você vai me ajudar a escrever a lista de compras, né? E aí você já está despertando o interesse dela em outras coisas, né? Assim, até numa educação financeira, né, mais para frente, de entender que a gente tem que comprar, mas a gente tem esse limite de coisas. Então, uma série de coisas que a gente, às vezes, inconscientemente, a gente está ensinando para a criança, né? E são, como a gente falou aqui a todo momento, são habilidades que ela vai usar lá no futuro e que você até às vezes despretensiosamente você trouxe para ela desde a infância, entendeu?
Sensacional.
Então foram só alguns exemplos assim que eu trouxe, né?
Pessoal, quem tem dúvida, como a gente já está encaminhando, chegando aí no fim, se alguém tiver dúvida, coloca aí que a gente vai tirar 5 minutinhos para responder algumas dúvidas, tá? Então, quem tem dúvida, coloca aí para que a gente já vá conseguindo visualizar e conseguindo responder as dúvidas.
Isso aí. Para finalizar, eu trouxe duas imagens, assim, uma do quarto, né, e do banheiro, de como a gente pode facilitar a vida da criança nesse processo de autonomia, né? Então, manter, por exemplo, os brinquedos ali à altura dela, né, de forma que ela tenha essa autonomia de escolha do que ela vai brincar, do que ela vai escolher naquele momento, né? A mesa, né, na altura da criança, né, com uma cadeirinha que ela consiga sentar, que ela no momento inicial assim, de alimentação, ela vai entender que ela tem aquele espaço ali, talvez você não vai conseguir que ela sente na mesa da família, todo mundo junto, né? Mas ela tem aquele cantinho ali, ela já vai entender que o momento da refeição é sentado, não é correndo pela casa, né? Então, são algumas ideias, né? A cama, né? A criança, hoje em dia, tá na moda, né? A cama, a tal da cama montessoriana, né? Todo mundo procurando, né? Mas, assim, Montessori nunca escreveu que a gente precisava ter uma cama, né? Dessa baixinha, né? O que ela trouxe sempre pra gente foi essa questão da liberdade e da autonomia para a criança. Então, quando você tem uma cama que é um pouquinho mais baixa, né, você permite uma liberdade de movimentação, uma liberdade de sair da cama no momento que ela quer, entendeu? Ela consegue ganhar isso, né? Então, hoje, talvez, assim, que é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Com os modismos, né? Que a gente, às vezes, não entende o porquê das coisas, né? Ah, não, eu vou comprar uma cama montessoriana pro meu filho, porque é lindo, todo mundo tá usando cama de casinha agora em casa, né? Mas a ideia não é você ter uma cama de casinha, a ideia é você proporcionar essa autonomia pra criança, né?
Uma cama com liberdade, né?
Isso aí, exatamente, né? No banheiro, o que você pode fazer? A gente, essas fotos são fotos da minha casa, tá, gente? E aí a gente, no banheiro, para facilitar esse processo de autonomia no momento ali da higiene, a gente colocou um preguinho, né, na parede para colocar uma toalhinha na altura dele, da pia, né, e um banquinho também. Então ele já consegue subir sozinho, ele escova o dente dele. É claro que ele não vai fazer a higiene da forma correta, como precisa. Mas ele vai lá, ele escova e a gente fala, bom, agora deixa a mamãe te ajudar, aí a gente dá aquela finalizada, né, depois. Então, mas a gente tá trazendo esse ambiente facilitador para ele, né, a gente tá preparando esse ambiente para o desenvolvimento da autonomia.
Show, o pessoal tá agradecendo, estão gostando, sem dúvidas. Que bom, que bom. Nós que agradecemos aí, Maísa. E considerações, aí, Maísa?
Oi?
Considerações?
Então, né, primeiramente, sim, queria mais uma vez agradecer, né, pelo convite, né, dizer que se vocês, né, que estão aqui assistindo, se vocês se identificaram com o tema, né, se vocês acharam que é relevante, é realmente importante, busquem sempre isso para os seus filhos, né? Foi como a gente falou lá no início, né, Eric? Hoje em dia, a gente tem acesso a muita coisa que os nossos pais não tiveram, a gente tem acesso a profissionais que na época não falavam, né, sobre isso, né? Então, a gente precisa estar sempre assim, filho, não vem com manual. Mas a gente pode estudar, a gente pode aprender sempre, né? Então, eu acho que é muito importante a gente buscar esse auxílio, a gente buscar ajuda, né? E não é feio, né? Como a gente conversou um pouquinho antes, né, Eric? Não é feio a gente buscar. Isso não vai, de maneira nenhuma, te incapacitar enquanto pai, enquanto mãe, né? Eu acho que a gente, muito pelo contrário, né? A gente, às vezes, a gente vai ter uma ajuda que vai mudar até o curso, né? O destino daquela criança, né? Porque a gente pode tá fazendo uma coisa que a gente acha que tá ok, tá muito legal, mas que lá na frente vai gerar um impacto que vai ser um pouco negativo, né? Então, vamos sempre buscar essa troca, né? Esses bate-papos, né? Vamos participar, vamos, né, pesquisar, porque a gente sempre tem a aprender e agregar.
Pessoal, eu acho assim, eu trouxe o exemplo lá no começo, lá do primeiro milagre de Jesus, né? Porque ali, nessa visão, assim, eu vejo a mãe incentivando o filho ao potencial que o filho tem, e que talvez ele estava sentindo inseguro, despreparado, estava desatento com a situação, que ali era uma festa, e ela fala assim, não, traz água, o que que ele se vira aqui? E aí a mãe conhece o filho. Tem a história de outro cara que é do Thomas Edison. Ele foi expulso da escola com 2-3 meses de escola, porque ele não se adaptava aos padrões da época. E aí a mãe pega o cara, pega a criança, né? E vai ensinar, vai educar a criança. E aí ela começa a educar. E se nós estamos conversando aqui, é porque tem energia elétrica, porque tem luz, e por causa dessa mãe que não desistiu. E sabe qual é o nome da mãe? É a dona Nancy Edison, é o nome dela. Ela não desistiu do seu filho em nenhum momento, ela foi lá e viu que o filho tinha tantos talentos e muitas habilidades, ela não desistiu dele. Por mais que a sociedade, a escola havia desistido, ela não desistiu do seu filho. E nós não podemos desistir da autonomia dos nossos filhos, que foi o tempo que nós trabalhamos hoje, tá? Não desista. Vou colocar aqui, pessoal, se você tiver interesse um dia, essa semana, conversar com a Maísa, tem uma palavrinha que chama workshop. Você entra no aplicativo, que está até aparecendo aqui, a fotinho da mão aqui, que era o pop-up que estava. Você tem uma parte aqui de especialistas e você vai encontrar a Maísa lá e vai usar esse cupom e você vai poder conversar com a Maísa para dúvidas que você possa ter. Tá? E esse cupom ele te dá lá acesso a você conversar, fazer uma sessão com a Maísa gratuitamente. Isso daí vai possibilitar que você conheça muito mais o seu filho e desperte. Ó, eu tenho aqui a fotinho dela aqui, ó. Lá no aplicativo do Life Club. Então você clica lá, tem todo o perfil, todo o que a Maísa, os conteúdos que a Maísa trabalha. Tenho certeza que vai agregar demais, demais, demais. Pessoal, nós temos essa missão. Eu levantei uma hora que quando a Maísa estava falando de inteligência emocional, tem um livro que eu amo, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu nem anoto as coisas aqui, né? Eu sou apaixonado por esse livro, então esse livro aqui é uma bíblia da inteligência emocional. Ele é o pai da inteligência emocional aqui, o Daniel Goleman. Sensacional. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vai ficar gravado aí como podcast, então esse áudio está aí, se você está ouvindo, se você está aqui ao vivo. Muito obrigado, Maísa, muito obrigado, mamães, papais, todos que participaram.
Obrigada.
Até a semana que vem, um novo tema aí para vocês, viu?
Isso aí. Tchau, pessoal. Obrigada.
Muito bom, muito bom, muito bem! E aí, o que você achou desse podcast de hoje sobre autonomia infantil? Queremos saber a sua opinião. Você concorda, não concorda, ficou com dúvidas? Mande para nós através das nossas redes sociais, Life Club pelo Instagram, Facebook ou contato@lifeclub.app.br. Será um maior prazer poder ouvir, entender e auxiliar você nesse processo do autoconhecimento, autodesenvolvimento dos nossos filhos. Bom, até o próximo podcast, então. Não esqueça de compartilhar, seguir, não esqueça de baixar o Life Club também. É muito importante, lá tem muito mais conteúdo para nos ajudar quanto ao desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Eu sou Eric Amorim e nos vemos no próximo Livecast. Tchau!